Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar.
Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e a emissão é em simultâneo aqui na Curiacos TV e também na Rádio Vida 97.1. E a importância da informação na história da humanidade é absolutamente essencial, porque é com a informação que as decisões são tomadas, não só a nível governamental, seja nos reinos, nos impérios de outros tempos, como nas nações atuais, mas mais do que isso é a importância da informação na decisão que cada indivíduo deve tomar nas suas próprias vidas. E é precisamente isto que nós podemos ver recentemente através do aparecimento de uma série de plataformas que são de informação, mas que têm uma orientação editorial diferente daquilo que é considerado o mainstream. E nesse sentido, o nosso convidado de hoje é diretor e fundador do jornal online The Blind Spot, Nuno Machado. Olá, muito boa noite. Já é um convidado habitual aqui no programa. E vamos começar precisamente por aí, Nuno. Nós, de facto, chegámos a um ponto onde as sociedades e os indivíduos começaram a sentir uma necessidade de ter meios de informação alternativos ao mainstream. O porquê que isso aconteceu é que é talvez um pouco mais tenebroso.
Sim, antes de mais, Nuno, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Sim, de facto, a origem deste projeto é mesmo essa, é nós percebermos que, de facto, por algum motivo, a informação que está a chegar às pessoas não é a informação mais correta, há várias informações que não estão a chegar e, de facto, houve esta necessidade e o nosso objetivo, e penso que outras, como falaste, outras plataformas sentiram essa necessidade de uma informação alternativa. No nosso caso, nós tentamos ser o mais factuais possível e cumprir todas as regras do jornalismo tradicional que o próprio mainstream hoje em dia não faz.
Pois.
O citar as fontes, o terem a referência das fontes, uhum, para as pessoas poderem confirmar, porque nós próprios também nos podemos até enganar, o diferenciar o que é a opinião, o que é notícia. Portanto, nós tentamos cumprir todos esses critérios que seriam fundamentais, não é, para as pessoas saberem, e tentamos passar informação que não está a chegar às pessoas, porque é uma coisa complexa, provavelmente vamos aflorar isso um bocadinho mais para a frente, mas há vários fatores que levam que a comunicação social, entretanto, se pudermos resumir muito rapidamente, deixou de ter aquele seu papel fundamental nas democracias, que é de inquirir, de investigar, de questionar o poder, e passou a ser, de facto, a sua propaganda, em muitos casos, especialmente em algumas agendas, a sua propaganda, uma forma de comunicarem, de passar a sua informação e amplificar um conjunto de dependências de interesses financeiros, dos próprios, muitas vezes dos próprios Estados, de um conjunto de entidades que, de facto, as controlam. Portanto, eles não estão tão, infelizmente, não estão ao serviço das pessoas, mas estão ao serviço de outros interesses e precisam disso para o seu próprio financiamento. São estruturas já bastante grandes e, portanto, precisam, de facto, desse dinheiro.
E um dos fatores que, do meu ponto de vista, ainda alavanca mais esse tipo de iniciativas, como o The Blind Spot, e aconselho já a quem estiver em casa a ver esta nossa conversa, a pegar no seu telemóvel ou no seu tablet e imediatamente procurar o The Blind Spot, vendo já as notícias que vocês têm já publicadas. É o início ou aflorar da censura em relação a essas plataformas. Isso é uma demonstração de que, bem ou mal, vocês estão a trilhar o caminho certo.
Sim, nós como órgão de comunicação social que pertencemos à ERC, eu sinto que há uma certa proteção, porque seria mais difícil de justificar porque é com os órgãos de comunicação social que cumprem as regras, uhum, são mais censurados e outros não. No entanto, mesmo as nossas publicações, quando são publicadas por outras pessoas, inclusive por mim, claro, já podemos estar... Eu vou-te dar um exemplo que me aconteceu e até publiquei sobre isso, que porque eu passei por esse processo todo como indivíduo e depois também no início do Blind Spot, embora mal passámos para a órgão de comunicação social e isso foi bastante reduzido. Foi um estudo publicado na Nature, portanto um estudo já com todas as fases e numa revista de científica, e nós publicámos, como sempre, de uma maneira factual, as frases são exatamente o que foi lá dito, portanto, a própria entrada do artigo.
Quase copy-paste.
Pronto, porque é já para não arriscar. Exatamente. Quando é opinião ou até análise, nós referimos que é a análise da pessoa. E quando eu fiz a partilha do artigo, copy-paste, não é? Artigo de Blind Spot e depois com a entrada, fui censurado. Só que na altura, no Facebook, havia uma parte em que estava para a pessoa contestar a censura.
A decisão.
E eu, pronto, expliquei, disse que era textual, não sei o quê, e foi-me dado razão. Recebi uma resposta, deixei, já não lembro qual foi a penalização inicial, mas voltou a ir para o ar. Então, voltei, mas aquilo já tinha ido abaixo, voltei a publicar. Fiquei 30 dias sem me dar a hipótese sequer de voltar a contestar. E hoje em dia a pessoa não tem hipótese de contestar. Primeiro diziam que não tinham pessoal suficiente, apesar de todo o financiamento que as entidades têm, e depois nunca mais. Hoje em dia, pelo menos a mim, nunca mais me deram hipótese, porque eu sempre que contestava, ganhava.
Claro.
E nunca mais tive. Portanto, esse foi um caso, de facto, que as pessoas... Porque isso o que é que acontece? As pessoas depois que partilham estes artigos e que são sujeitas à censura, acaba por ser uma coisa que funciona contra as próprias, os próprios órgãos de comunicação social, ou as plataformas, ou até as pessoas que tentam partilhar informação e não têm sequer hipótese de se defender.
Nós vamos abordar, de facto, um tema que já vai merecendo alguma reflexão e, com o passar do tempo, também começaram a aparecer novas informações, novos dados, novos estudos, revistos por pares científicos, que são estes 4 anos que já passaram, por incrível que pareça, do início da pandemia. Qual é o primeiro balanço, vá, se é que é o primeiro, mas não deve ser, o balanço que se faz destes 4 anos, desde o início da Covid-19?
Podemos tirar inúmeras conclusões. Eu penso que para muitas pessoas, e foi o meu caso, foi um bocado o despertar, e porque também tive a sorte de ter algumas pessoas que tinham visões alternativas e que deu para eu poder recolher essas informações e contrastar as previsões, tudo aquilo que ia sendo dito, e eu próprio fazer essa investigação. Calhou nessa altura poder começar a estudar um pouco o assunto, e que de facto houve ali muitas coisas que começaram logo a parecer que isto eram coisas muito estranhas. Eu devo dizer que na altura... acreditava que tinha a ver com a gestão dos próprios governos, de forma a irem ao encontro do medo das pessoas, que provavelmente a comunicação social estaria a dramatizar, se calhar demasiado, para vender, etc. Portanto, tinha uma visão relativamente simplista e não passava pela cabeça que poderia haver algum tipo de coordenação, porque nós sabemos que é muito difícil coordenar às vezes coisas pequenas, portanto, como é que seria possível isto ser uma coisa mais coordenada? E, de facto, hoje em dia... já há muita evidência que isso existiu. Porque, de facto, começaram a ser postas em prática um conjunto de políticas sem evidências nenhumas científicas, com muita manipulação, com muita informação, inclusive é falsa no início, a passarem nos mainstreams, tais pessoas a caírem no chão na China. Os dados oficiais que nós conseguimos quando nós íamos estudar diziam exatamente o contrário. Diziam, obviamente, que existia doença, que poderia ter alguma gravidade. Mas as letalidades que hoje em dia se fala e que hoje em dia já foram estudadas para o período, inclusive a pré-vacina, confirmam mais ou menos aqueles dados que nós já tínhamos inicialmente, e houve alguma informação logo que passou sobre aquilo. Toda a informação que foi passada para as pessoas criou um grau de distorção, não só sobre a própria doença, mas também sobre a eficácia das medidas, dos confinamentos, das máscaras... e de outras medidas que foram tomadas mesmo no início.
Olha, vamos só ficar aqui um bocado nisto da distorção da percepção. É porque quando as pessoas estão do lado de lá, não é? Nós estamos aqui deste lado das câmaras, temos uma responsabilidade. E a nossa responsabilidade, na realidade, é colocar informação em cima da mesa, não é fazer a pessoa tomar uma decisão. Mas a distorção da percepção começou exatamente por aí. Que não era colocada informação em cima da mesa, era realmente, de alguma forma, extrapolada determinadas coisas para encaminhar as pessoas a uma decisão que teria que ser, porque era inevitável.
Sim, penso que sim. Eu penso que talvez tenha havido uma certa experiência social em conseguir orientar as pessoas para um dado comportamento, que pode, no futuro, bem ou mal, não vamos agora discutir isso, muitas pessoas acham que vai ser necessário, portanto, as pessoas terem um grau de cumprimento de medidas extremo, eventualmente, depois até à chegada da vacina, também provavelmente era um dos grandes objetivos que eles tinham. Eu vou-te dar um exemplo, podia falar de muitos, mas há logo um exemplo, numa era em que se fala de tanta desinformação, há logo um exemplo base de desinformação total, sistemática, permanente, que aconteceu durante a pandemia, que foram os números de infectados e principalmente os números de morte de Covid. Obviamente que isto, para quem vê aquilo diariamente, já tem aquilo dentro da cabeça, e houve muito, não, isto é verdade, morreram X, não sei quantos milhões de pessoas com a Covid. E isto nunca foi explicado às pessoas, porque a OMS declarou esta doença como uma doença de registro obrigatório. Ou seja, qualquer pessoa que estivesse infectada pela doença, se falecesse, poderia ser considerado, com alguns critérios, que são, em relação aos países que foram mais apertados, poderia ser considerado morte de Covid, porque era o registro obrigatório. Portanto, só aí os números já poderiam ser aumentados. Os países levaram isso ao extremo, e nós temos dados objetivos. Em Portugal nunca nos deram essa informação nem a ninguém, ou seja, nós não sabemos o que é uma morte de Covid, já houve vários casos, pessoas que morreram por outras causas, que se soube, e foram mortes de Covid, e a morte dos vírus às vezes é só um fator, não é o fator predominante. Há vários tipos de morte em que o vírus tem uma participação desde pequena até muito grande.
Depende das comorbilidades ou qualquer coisa assim.
Claro, muitas vezes é o fator final que desequilibra. Mas os países, os que nós sabemos, por exemplo, a Suécia, a Inglaterra, era uma morte de qualquer causa que fosse, desde que tivesse sido um teste positivo, e um teste não quer dizer que a pessoa tivesse sequer
era
doente. Era considerado morte de Covid. Portanto, mesmo que existisse morte de Covid, e não é verdade, houve mortes de Covid, obviamente,
claro,
qualquer morte seria. Há um caso engraçado que passou na Nova Zelândia, que foi houve um cidadão neozelandês que levou um tiro, acho que na cabeça, ou pronto, morreu, foi baleado, e apareceu na comunicação social primeiro a morte de Covid, ou mais uma morte de Covid, e os jornalistas inquiriram as entidades de saúde, não, e claro que é morte de Covid, ele teve, há uns tempos, fez um teste positivo, depois também a questão dos testes, que também claro, exagerava muito os números, mas pronto, isto é um exemplo como, a partir daqui, depois muitas outras coisas levaram uma distorção absoluta sobre... Uhum.
Olha, algo que também preocupou, logo numa fase inicial, eram algumas das medidas que estavam a ser tomadas, não é? 4 anos passados, qual é a informação que existe e quais foram os estudos que foram feitos para confirmar de alguma forma mostrar que essas medidas não eram as corretas?
Há logo uma coisa de base. Há uma pessoa que estudou bastante isto, foi o André Dias, logo desde o início. Ele tem uma frase que eu acho que resumiu um bocado e que eu acho que se confirmou plenamente, que é: tirou-se 100 anos de epidemiologia pela janela, quando da Covid. Ou seja, existiam 100 anos de estudo deste tipo de doenças. A OMS tinha um manual de intervenção perante pandemias, que dizia o que é que tem evidência, o que é que não tem evidência. E praticamente tudo isso foi esquecido, exceto pela Suécia, que, por coincidência, foi o país com a menor mortalidade geral, que é o que interessa.
E ainda assim, havia mortes Covid, desde que tivesse declarado que tinha Covid. Portanto, claro, se retirassem essas mortes, se calhar o número de mortes ainda era menor.
Sim, porque todos... E é verdade que eles tiveram uma epidemia forte de Covid, até porque eles costumam ir à neve e, de facto, foi um dos fontes, veio de Itália, e, portanto, provavelmente teve a ver com isso e com outros fatores teve ali um pico, mas também existem outras epidemias e, normalmente, é isso que aumenta a mortalidade. Mas, sim, obviamente que isso aconteceu. Depois, os confinamentos, era mais ou menos reconhecido, havia vários estudos que apontavam que os efeitos colaterais eram enormes e que não tinham grande eficácia. Pronto, depois são coisas mais técnicas, porque é que não têm, e às vezes são um bocado contraintuitivas, mas... Em geral, que os efeitos eram muito mais devastadores do que eventuais benefícios, e penso que isso é mais ou menos confirmado quando se vê a mortalidade geral depois, a partir dessa altura. E depois há uma que, para mim, foi objetivo, foi muito objetivo, e eu próprio confesso que eu comecei a crise Covid a distribuir máscaras e a importar máscaras e a distribuir máscaras pelos hospitais. Portanto, eu próprio ouvia tanto aquilo que acreditava. Mas depois, quando se vai ver a evidência científica sobre máscaras, de facto a evidência apontava para que não faziam qualquer efeito. É um bocado contraintuitivo, mas não fazem qualquer efeito. Tem a ver com os vírus, do tamanho quase infinitamente pequenos vírus, etc., a maneira como se comportam. Pode até não se perceber bem o mecanismo, mas a verdade é que os melhores estudos, quando se comparam grupos que usam máscaras e que não usam máscaras, mesmo em ambientes hospitalares, com aqueles cuidados todos, nunca se consegue. Nenhuma. Aliás, em 2020, o próprio CDC e a OMS tinham publicado revisões sistemáticas com os melhores RCTs a chegarem à mesma conclusão. Portanto, quando se vê as pessoas serem obrigadas a usar máscara, inclusive em espaços abertos, e da maneira como usaram máscaras de pano, quer dizer, foi uma coisa... Alivia-se logo que havia qualquer coisa muito grave, que não podia ser só... A minha ideia inicial, há aqui mais qualquer coisa, e isso alertou-me, de facto... Foi um
Olha, tu falaste em modelos matemáticos. O quão importante é, de facto, agora, na tranquilidade, digamos, do pós-pandemia, começar a olhar para esses modelos matemáticos e compará-los, por exemplo, com as visões catastróficas que nos eram dadas todos os dias?
São instrumentais, ou seja, todas as emergências que já sucederam e provavelmente vão suceder no futuro, elas são baseadas quase sempre em modelos matemáticos, não são baseadas em dados reais, mesmo que haja alguma manipulação de dados, e obviamente que existe. Mas o principal fundamento, na minha opinião, são os tais modelos matemáticos. É isso que fundamenta depois medidas urgentes, quer dizer, se não fizermos isto, vão morrer não sei quantas milhões de pessoas. Isso já aconteceu no passado, já aconteceu com outra pandemia, que depois provou-se que não foi pandemia pelos critérios, porque foi uma doença menos mortal que a gripe sazonal, que foi em 2009, a gripe A de 2009. Foi muitas coisas parecidas, mas ainda havia alguma independência da comunicação social e do poder político. Portanto, parou-se isso. Depois as vacinas também houve algumas reações adversas. Houve vários fatores que levou a parar. Desta vez não parou. Mas quais são as evidências? Por exemplo, para a Suécia, o modelo que tem muitos interesses também em investir, que é do Imperial College, mais conhecido e o que levou às medidas principais dos Estados Unidos e na Inglaterra, e que depois foi muito copiado pelos outros também, para a Suécia, porque eles pensavam que o país provavelmente ia fechar, houve um estudo que pegou no modelo do Imperial College e adaptou à Suécia, feito por uma universidade muito conceituada sueca, e as previsões dele, salvo erro, era até junho 90 mil mortes, ou 95 mil mortes. Os cuidados intensivos iam rebentar 40 vezes a sua capacidade. E nada disso se verificou, salvo erro, tinham 5 mil e tal mortes até final de junho. Os cuidados intensivos, eles aumentaram um pouco a capacidade, porque de facto tiveram essa primeira onda grande, e conseguiram perfeitamente, dentro da capacidade...
Que era o expectável. Não havendo confinamentos, o expectável era uma primeira onda grande e depois normalizar, não é?
Mas não tão grande como mesmo eles previram, não é?
Sim, mas exatamente, mas aí já estamos a analisar o confinamento, porque no fundo o confinamento foi manter isolados grupos de pessoas que depois, mais tarde ou mais cedo, iam acabar por... apresentar sintomas de contaminação, não?
Sim, principalmente a Suécia, as pessoas também têm aquela ideia, a Suécia não fez nada, não é verdade? A Suécia fez, provavelmente, e na minha opinião, até coisas que se calhar até não precisava ter feito. Agora, são coisas que não têm um impacto, ou seja, eles mediram o impacto social que as medidas têm, não, se calhar esta medida não temos a certeza, mas vamos dar a liberdade às pessoas que quiserem fazê-la, poderem fazê-la. Porque os impactos de não o fazerem não são graves. Vamos dar liberdade maior às pessoas. E eles seguiram basicamente o manual da OMS, as declarações do responsável de saúde.
Sim, sueco.
Sueco. Eles explicaram, eu não vejo como é que... Dizem que nós é que estamos a fazer coisas... Não vejo evidência nenhuma que aponte no sentido de nós não fazermos o que é o normal. Nós estamos a fazer o normal. Se houver alguma coisa assim de extraordinário que nós neste momento não vemos, nós faremos. E qual foi a diferença... Do Instituto de Saúde para a nossa DGS e para todas as agências do mundo, é que não estão na dependência do governo. Ou seja, é a única que tem uma independência. Além de ter muita credibilidade, tem independência do governo. Ou seja, a posição dele é a posição que conta. Portanto, todos aqueles que foram agências, como a nossa DGS, que está sobre a alçada do governo, todas, no mundo inteiro, ou praticamente todas, tiveram medidas draconianas a imitar a China, com muitos dados que vieram de lá que estavam completamente errados, com dados, com protocolos de tratamento que hoje em dia sabem foram muito graves, estavam muito errados e levaram a consequências muito graves. O excesso de ventilação mais invasiva, alguns medicamentos que deixaram de dar numa certa fase da doença. Felizmente, muitos países depois não cumpriram aqueles protocolos que os próprios médicos tinham experiência e não os cumpriram. Mas houve coisas muito graves que se passaram, mesmo em termos de tratamento, e que provavelmente também poderão explicar os poucos sítios onde, de facto, houve um pico de mortalidade muito elevada. Provavelmente não teve só a ver com a gravidade da doença e com a vulnerabilidade daquelas populações locais. Teve a ver também com as intervenções. E isso, hoje em dia, como tu estavas a dizer, o que é que se pode ver de hoje? Hoje em dia já começa a ser muitas destas coisas reconhecidas. As máscaras, o próprio Fauci tem uma declaração completamente infantil, quando ele agora veio, a propósito dos estudos da Cochrane, mais uma vez mostraram que não tinha evidência, em que ele disse, pois, a nível epidemiológico, realmente parece que as máscaras, afinal, não têm grande resultado, mas a nível individual eu garanto que sim. Que é uma coisa que não faz sequer qualquer tipo de sentido. E, portanto, houve várias coisas que hoje em dia, pouco a pouco, foram mais aceitas, e essa também do excesso, aliás, basta ver as encomendas todas de ventiladores, alguém há de ter ganho muito dinheiro com isso, não é? Que depois viu-se que não foram utilizados.
Muito bem. Depois há a fase em que surge a inoculação. Portanto, a vacina trouxe, de alguma forma, uma esperança renovada, não é? Para as pessoas. Mas mesmo com as vacinas aconteceram uma série de coisas que nos pareceram paradoxais.
Sim. Toda o próprio lançamento da vacina, a forma como foi feita, de facto, foi um produto muito acelerado que todos, sei lá, falar do Fauci, que é um exemplo, todos os especialistas em vacinação sempre disseram que temos de ter algum cuidado em pôr este tipo de produtos tão cedo, porque o sistema imunitário, obviamente, é uma coisa delicada, alguns dos efeitos só vamos poder ver a longo prazo, e, de facto, com esta criou-se uma emergência, na minha opinião, exagerada, não quer dizer que não tivesse os seus desafios, e, portanto, este aqui vale todos os riscos, valem, e vamos diminuir e vamos dizer que este produto é completamente seguro e muito eficaz. E quer uma coisa, na minha opinião, quer uma coisa, quer outra, embora haja muitas coisas ainda para se saber, nomeadamente em relação à segurança, nem uma coisa nem outra era verdadeira. E depois, entretanto, foi reconhecido que muitas coisas hoje em dia vieram-se a descobrir muitos outros efeitos adversos e que já são reconhecidos e que não se sabiam na altura. E muitas das declarações, isso vamos ver
mas
ainda...
Mas acabou quase por ser obrigatório, sem ser obrigatório, mais uma vez, a comunicação. Aliás, o público foi, de alguma forma, manipulado, porque, de facto, uma pessoa, para se deslocar para o seu local de trabalho, chegou a existir, inclusive, a obrigatoriedade de ter vacinas até para se apresentar no local de trabalho, não é?
E isso foi extremamente grave. Eu vou-te dizer a primeira situação dessas, que eu reforcei aquela minha percepção que, de facto, havia aqui qualquer coisa de mais complexa e estranha, que foi quando uma das primeiras reações adversas que foram conhecidas no mundo, o FDA tinha lançado já avisos sobre isso, era da possibilidade destas vacinas, destas vacinas aumentarem a incidência de miocardites e pericardites, que é uma condição grave, embora os números fossem raros. Mas a doença, já sabia que esta doença nestas idades era muito benigna. E quando, de repente, os jovens adolescentes, para poderem ter vida social, que nestas idades são decisivas, tinham basicamente de se vacinar. Já nem digo viajar. Além de viajar, para poderem ir a sair ao bar, à discoteca, ou para ir ao restaurante, ter-se de tomar um produto que se sabe logo à partida, independentemente até das outras coisas que depois se souberam e que se poderiam vir a saber, já se sabia daquilo. Portanto, não fazia qualquer sentido. Isso, para mim, foi logo um dos maiores sinais de alerta e, de facto, foi algo muito grave. Eu, nessa altura, pensei mesmo que isto era uma coisa... Certas pessoas são capazes de fazer isto com os dados que têm. Entretanto, a DGS, vários meses depois, é que lançou o aviso para as pessoas que saiu, está no site deles, uma coisa que já se sabia há meses e meses, que as pessoas vacinadas, nomeadamente as crianças, deveriam ser acompanhadas e deveriam estar muito atentas aos vários sinais, claro, de miocardite, dor no peito, falta de ar, etc, etc.
Enfim, ainda ficando aqui, uma das coisas que se vê agora, uma das situações que se vê agora é que, de facto, muitos países ficaram com um excesso de doses. Ou seja, o nosso governo O governo que cessou recentemente estava todo contente com o excedente orçamental, mas também há um excedente de doses. Como é que tu lês isso? Também acompanhado pela investigação que a Procuradoria Europeia está a fazer a Ursula von der Leyen relativamente à aquisição de vacinas, neste caso, creio que da Pfizer.
Sim, essa negociação foi com a Pfizer, exatamente. Nós acompanhamos esse caso bastante desde o início, porque eu penso que é um caso bastante grave, que teve a ver com a primeira fase da negociação, pois há uma fase mais de pormenor, mas houve uma fase inicial, que aparentemente foi negociada pelo CEO da Pfizer e a própria Presidente da Comissão Europeia, através de mensagens. E depois, uma senhora Procuradora da Justiça, não me lembro agora do cargo, mas é alguém que investiga este tipo de assuntos dentro da União Europeia, veio pedir informações sobre isso e que as mensagens fossem, obviamente, divulgadas, porque é algo que influencia a vida de todos os europeus. E, na altura, a Presidente da Comissão disse que já não tinha as mensagens, que tinham sido apagadas. Também houve vários procedimentos para tentar que a própria Pfizer falasse sobre essa negociação e ambos se recusaram a prestar qualquer tipo de declaração. Isso, entretanto, foram feitas várias queixas, inclusive por dois países da União Europeia, a propósito também das tais compras. Uhum. E, de facto, o que foi acordado com a Pfizer foi uma compra recorde de valores, eu agora não tenho aqui presente, mas foram recordes absolutos por larga margem, de
que 20 mil
correspondia
milhões
a não sei quantas doses por pessoa, mas uma coisa mesmo absurda, que vinculava todos os contribuintes europeus a pagarem aquilo. Neste momento, até ao final do ano passado, já tinham sido desperdiçados o correspondente a 4 bilhões de euros. Em Portugal também os números...
4 bilhões.
Bilhões de euros.
Okay.
Em Portugal, penso que até o Página 1 publicou também há pouco tempo sobre isso, também foram já desperdiçadas bastantes, mas continuam a fazer encomendas. A União Europeia, também publicámos o contrato da Pfizer, continuamos a ter de comprar à Pfizer, portanto, neste momento isso continua em vigor, mas já desbloqueou mais verbas substanciais para se comprar da Moderna. Portanto, numa altura em que a doença afeta cada vez menos gente, devido à imunidade, outros fatores, ou o que se quiser pensar, continua a haver estes investimentos. Portanto, isso levanta, de facto, suspeitas e a falta de transparência é...
E é bom relembrar que acho que não é a primeira vez que Ursula von der Leyen está numa situação desta.
Certo, nós também abordámos isso, fomos investigar um bocadinho o historial e é curioso que ela, enquanto Ministra da Defesa alemã, antes de ir para a Comissão Europeia, viu-se exatamente num caso destes, em que, salvo erro, era, não sei se seria secretário de Estado, mas alguém sob a alçada dela também desapareceu as mensagens e ela própria também tinha desaparecido as suas próprias mensagens. Ou seja, isto já é um procedimento...
Portanto, numa aquisição qualquer...
De material militar. Pronto, que é outra das grandes indústrias que aparentemente é bastante favorecida por estes...
Uhum. É só importante lembrar que os nossos submarinos são alemães, os nossos famosos submarinos são alemães. Não porque às vezes dá a sensação porque a Alemanha está ali muito perto dos países da Escandinávia, dos países escandinavos, que não existe suspeitas de corrupção na Alemanha, o que é de todo falso. A Alemanha também é um país que tem lidado com situações, nomeadamente como esta, não é?
Posso dizer que ao longo das conclusões que eu tirei ao longo destes 4 anos, e que para mim foi um bocado surpreendente, e no princípio até foi algo que me levou a duvidar e ser muito cético e não querer acreditar no que os meus olhos viam, foi de facto o papel da Alemanha, e nomeadamente Angela Merkel, que era uma pessoa que eu penso que toda a gente tinha como uma pessoa séria e rigorosa, e provei que de facto não é verdade, de facto.
E alinhou na narrativa e teve um papel absolutamente basilar nisto. Oh, Nuno, a fim destes 4 anos já começam a aparecer outros estudos sobre a pandemia?
Eu acho que os estudos sempre foram feitos e continuam de facto a aparecer, e todos eles basicamente no mesmo sentido. Talvez o dado mais importante, que vem um bocadinho confirmar aquilo que muitas pessoas disseram desde o início e depois também desde as campanhas de vacinação, mas desde o início, é que de facto os números da mortalidade geral, já depois da maior parte das pessoas terem apanhado a doença, de grande parte da população estar vacinada, são absolutamente assustadores. E isto está a levar, inclusive, a que alguns países já estão a mudar o sistema de contagem do excesso de mortalidade, que é também algo grave, foi algo que também foi muito manipulado. Nós tivemos mesmo naquelas entidades como o Our World in Data, não é? Que nós consideramos bastante credíveis, que alteraram, a meio de um processo de investigação, e que devia haver pessoas a investigar os números, alteraram a forma como eram contabilizados, por exemplo, o excesso de mortalidade, por exemplo, da Suécia. E nunca foram transparentes, ou seja, aqueles dados iniciais não são transparentes para as pessoas, os jornalistas, os investigadores, poderem... isso é logo um sinal péssimo. Tu lembras-te do caso das previsões do técnico, a propósito das festas populares, que basicamente eles pressionaram e fizeram um lobby em toda a comunicação social: se não voltarem a fazer testes e toda a gente usar máscara, vão morrer, salvo erro, 7 mil ou 8 mil pessoas a mais, e vai haver o disparar das infecções. E depois, como não aconteceu nada disso, nós tivemos, nesse é que dá para comprovar, não é? Quando eles dizem, se fizerem isto, se não fizerem isto, vai morrer muita gente e vai haver isto tudo. Quando eles não fazem, é que dá para comprovar que, de facto, claro, aquilo não tinha bases nenhumas, não é?
Olha, Nuno, existiam pessoas que eram basilares na passagem desta informação, infecciologistas, experts, que depois desapareceram e não os vemos sentados à mesa de uma qualquer plataforma de comunicação social a tentar rebater, por exemplo, os dados mais concretos que têm estado a aparecer.
Esse é logo um sinal péssimo, que é quando as pessoas querem que a sua verdade seja, por algum motivo, a verdade absoluta, não é? Portanto, não querem o debate com outras pessoas. E eu acho que houve algumas pessoas que tiveram algumas intervenções que estavam de boa fé, outras nem tanto. Mas esse é logo o sinal que eles estão protegidos pelos fact-checkers, pela comunicação social mainstream, e, portanto, tudo aquilo que eles dizem vai-se dar a volta. Mesmo que digam alguma coisa comprovadamente falsa, aquilo não vai aos fact-checkings, não vai, a comunicação social vai omitir. Mas eu tenho-te a dizer, e eu penso que isso foi em Portugal e quase em todo lado do mundo, verdadeiros especialistas, pessoas que percebem daquela área especificamente, foram muito, muito poucos. Normalmente são pessoas muito ligadas aos próprios interesses, pessoas que pertencem às próprias, sei lá, farmacêuticas, outras entidades do género, ou muito próximas do poder.
Medicina geral?
Sim, os especialistas são muito poucos. Os verdadeiros especialistas são muito poucos. Os outros são pseudo-especialistas, são aquelas pessoas que apareciam na televisão, muitas vezes com títulos que elas não tinham qualquer coisa para justificar aqueles títulos, apareciam lá como especialistas, isso aqui, às vezes eram sociólogos, politólogos, sei lá, de todo tipo de outras coisas, com um conhecimento muito, muito básico daquela área que iam falar, e que eram apresentados como os verdadeiros, como especialistas da área, e não eram. Portanto, isso foi feito em todo lado do mundo. Claro que quem está em casa e vê alguém na televisão, às vezes até podem não pôr nenhum título.
Isso é interessante, e deixa-me transpor para algo que tem estado a acontecer na União Europeia, que é a guerra ali na Ucrânia, em que sempre que são os generais, verdadeiros especialistas, a falar, a coisa é vista de uma determinada forma, e quando são os especialistas... Gerais, a visão também é diferente. Mas isto leva-nos para um outro tema que acaba por ser importante, que é o quão independente e soberana é a União Europeia, Nuno.
Independente e soberana. Eu penso que a União Europeia, infelizmente, quer a União Europeia, quer a maior parte dos governos, isso é o que é mais assustador. A visão que eu tenho neste momento é que não são eles que mandam. Ou seja, não é a von der Leyen que manda, não são a maior parte dos primeiros-ministros que mandam, pelo menos em vários assuntos. Há entidades superiores acima deles que, basicamente, coordenam a sua ação. Se nós repararmos, claro que o nosso governo provavelmente está hierarquicamente abaixo da União Europeia. E, portanto, viu-se o caso agora do nosso recente primeiro-ministro, que foi logo assegurar que ia cumprir todas as orientações da União Europeia. Mas, provavelmente, a União Europeia, ela própria, é condicionada por um conjunto de interesses e que eles não têm muita latitude. Nem sei se querem, se não querem, mas não têm muita latitude. E se nós repararmos em todo o alinhamento que existe da União Europeia e de outros governos, como, por exemplo, o governo atual dos Estados Unidos, com alguns interesses e ligadas a algumas indústrias, verificamos que é um alinhamento total.
Há uma agenda.
Claramente, neste momento posso dizer que há uma agenda, eu percebo que a maior parte das pessoas não acredita, eu também não acreditaria se não tivesse há 4 anos a estudar estes assuntos, mas claramente há uma agenda e há certas áreas, que é basicamente onde se ganha muito dinheiro agora e que muita gente tem dinheiro investido, que são incontornáveis. E quem for contra essas agendas, basicamente não tem possibilidade nenhuma. E depois podemos falar, a propósito dos lobbies, como é que isso se processa, porque realmente
é estranho.
Para existir
uma agenda tem que existir influencers, ou seja, lobbyistas que junto dos decisores políticos, e mais uma vez decisores políticos entre aspas, os levam a adotar os pontos dessa agenda. Quais são esses pontos, já comentaste, então, mas quem são os principais lobbyistas?
Nós temos estado a investigar agora, ainda estamos num processo, portanto, ainda estamos a recolher informação, isto cada nova análise, vamos recebendo informação, às vezes até surpreendente, mas um bocadinho vai ao sentido daquilo que nós temos visto nos últimos tempos. Então, o que é que nós verificamos? Uma coisa surpreendente, porquê? Porque na União Europeia, ao contrário de Portugal, que também é assustador, porque isto também se passa em Portugal, nós nem sequer sabemos, portanto, não são públicos os lobbies, e há inúmeros lobbies sobre todos os nossos deputados, etc., ou grande parte deles. Mas na União Europeia, uma das coisas surpreendentes foi que o principal grupo de lobistas, o maior, curiosamente, não são as empresas, as associações de trabalhadores, etc., que seria normal, não é? Mas são ONGs. O grupo das ONGs é o principal grupo lobista. E, portanto, é muito interessante ver que há uma rede gigantesca de ONGs, também think tanks, mas o grupo das ONGs é o maior grupo de todos, que são muito financiados por fundações que normalmente estão ligadas aos tais interesses que têm investimentos milionários, muitas vezes aos maiores milionários conhecidos e eventualmente outros que possam não aparecer nessas listas, e que, portanto, essas ONGs fazem uma pressão em termos de lobby gigantesco sobre a Comissão Europeia. E mais do que o lobby, porque eu penso que que haja diferentes interesses e que haja lobby, que o lobby seja transparente, ótimo. Isto que existe na Comissão Europeia, acho que já estão a retirar algumas desinformações que estavam lá, esse é o aviso que aparece lá na página, que algumas informações já não estão disponíveis, mas esta abertura, e nós sabemos quem é que faz o lobby, é fundamental até para nós podermos investigar. Portanto, esse aspecto é bom. O que para mim é mais assustador é que, ao contrário de serem vários interesses, vários lobbies com interesses diferentes, neste momento há uma sintonia entre praticamente todos os lobbies. Quase todos passam pelas mesmas agendas. E eu posso dizer, portanto, nós fizemos uma investigação a todos os lobbyistas e os 35 maiores lobbyistas, uma das áreas de influência deles é a área verde. Portanto, o net zero, o combate às alterações climáticas. Os 35 maiores, isto não é normal. Eu penso que há uma delas que não está alinhada com as outras, mas acho que é uma de todas que nós vimos, tentámos ver exatamente o que é que eles faziam, fomos aos sites deles, etc. E, portanto, existe um alinhamento em que, claramente, esta indústria chamada verde, que não é tão verde como se diz, ou não é nada verde, mas esta indústria, de facto, é onde está o dinheiro, é onde estas pessoas que investiram podem ganhar. E, portanto, há uma confluência de interesses. Isto, para mim, é que é muito grave.
Consegues dar algum exemplo de entidades desse tipo que esteja devidamente registado, não é?
Certo. Há inúmeras, nomeadamente, inúmeras fundações que têm um impacto enorme. O que nós depois tentámos ver é quem é que as financia.
Ok.
Porque, de facto, aparecia...
É o famoso segue o dinheiro, não é?
Exatamente. Basicamente, muitas das coisas conseguem-se descobrir seguindo o dinheiro. Portanto, desde que haja um mínimo de transparência, é possível investigar isso. E, felizmente, na União Europeia isso existe. E, portanto, existem várias fundações, alguns que têm um papel muito importante, mas nós tentámos ver quem é que está por trás, porque às vezes são um bocado... Há muito outsourcing de lobbying. Foi uma das coisas que nós verificámos. Portanto, fundações. Há três que nós identificámos como os principais. A Rockefeller, a do Gates e as fundações do Soros. Porquê? Porque além de aparecerem já nos primeiros lugares, portanto, nos lugares destacados, elas têm uma rede de influência, elas vão fazendo outsourcing e criam dezenas, centenas de ONGs que fazem lobbying no mesmo sentido. Por exemplo, o Bill Gates, sabemos que tem vários interesses ligados também à questão da vacinação global e da saúde global. Ele tem várias ONGs que financiam, que fazem lobby exatamente sobre esse tema. Portanto, isto é uma pressão gigantesca sobre as entidades, não é só sobre a União Europeia, sobre os países, de certeza, claro, que é a mesma coisa, e os países também investem muito dinheiro, mas sobre a União Europeia, para que os seus interesses sejam protegidos. E depois o que é que nós podemos ver? Estas entidades que se dizem filantrópicas, de filantropia, provavelmente têm muito pouco, são mais um instrumento.
Ou seja, no fundo, estamos a falar de pessoas extremamente ricas, que a palavra rico já nem se aplica a estas pessoas, não é? Estamos a falar de multimilionários que utilizam fundações ou ONGs que, por causa de serem tal, não são fiscalizadas da mesma forma e provavelmente não pagam os impostos devidos aos governos dos países onde elas funcionam, que acabam por ditar quais são as políticas, mas que depois vão alimentar as empresas que estes mesmos investidores têm lá. Portanto, isto é o mesmo estar a ganhar dinheiro com o meu e o teu dinheiro.
Claro, isso é outra coisa assustadora, que é quem é que paga isto. Mas é um modelo de negócio que é... Se nós pensarmos bem, apesar disto nos parecer disparatado, e se me dissessem isso há uns anos, isso era impossível, que há muitos interesses, é impossível coordenar isto tudo, mas é um modelo de negócio quase infalível, porque tu tens vários aspectos em que isto é genial, pronto, porque isto também tiveram décadas e décadas para agilizar isto e para fugirem às leis da concorrência, que é o grande problema. Repara, uma parte dos impostos eles conseguem pôr nas fundações. Depois, as fundações, há certas coisas que não têm o mesmo regulamento. Depois podem aparecer como alguém que quer mudar a sua imagem pública, não é? Por exemplo, o Bill Gates, a maior parte das pessoas acha que ele é uma pessoa que dá o dinheiro todo, etc., apesar de continuar sempre no topo, mas não sabe de onde é que veio o dinheiro, porque ele está sempre a dar o dinheiro, já deu a fortuna dele várias vezes. Depois conseguem, através destas entidades, conseguem... É muito difícil, de facto, ser só uma entidade a fazer este lobby todo. Eles conseguem, estas entidades, elas próprias vão financiar outras entidades. Portanto, criam uma rede tão grande, que eles depois não têm de ter um controle sobre tudo o que fazem, porque o sistema de incentivos que é criado permite, de facto, que as agendas deles vão para a frente. Depois, o que é que acontece? Com estes lobbies todos, este
como
interesse...
como um conglomerado, no fundo.
Sem dúvida. E o problema é que estão todos ligados uns com os outros, todos financiam todos uns aos outros. E o que é que eles conseguem? Financiam também a comunicação social, que cria também essa narrativa sobre as prioridades que eles acham que devem ser dadas. A própria Comissão Europeia define depois as prioridades, dizer, o problema é as alterações climáticas. Portanto, todo o dinheiro que os contribuintes nos estão a pagar, ou quase todo, vamos aplicar em projetos de ligados às alterações climáticas. Entretanto, estas fundações... Onde é que está o investimento do dinheiro? Onde é que está o investimento das pessoas criadas? Está tudo em projetos ligados a isso.
Que depois, portanto, eventualmente, vão gerar muito dinheiro porque há uma imposição quase dessas claro. E isso leva-nos aqui, e desculpa, Nuno, estamos mesmo nos últimos 5 minutos, excessivamente, leva-nos para algo que já me parece, eu não vou dizer ridículo, mas pronto... Difícil de entender. Estamos a falar neste momento em carne artificial e nos insetos. Eu não tenho nada contra os insetos, vou-te dizer porquê, porque no fundo, e em conversa com uma amiga minha, há quem diga que quando estamos a comer camarões, estamos a comer insetos do mar. Mas isso tem criado algumas tensões dentro da União Europeia, nomeadamente com a agricultura tradicional.
Sim, eu penso que o tema da agricultura é um tema interessante e nós que fomos estudar um bocadinho a história, como é que surgiram estas agendas e estas prioridades, que já não vêm de agora e já foram muito debatidas. É um bocado surpreendente quando há pessoas que se arrogam a dizer vamos agora ver qual é que vai ser a próxima emergência e qual é que... Nós temos de unir as pessoas para os recursos serem todos canalizados e para as pessoas seguirem aquilo que nós vemos como é são os grandes problemas da humanidade, o excesso de população, as alterações climáticas... É muito interessante ver isso. E a agricultura, de facto, é curioso, que já desde a tentativa de criar a emergência, porque no hemisfério norte, entre a década de 50 e a década de 70, houve um arrefecimento bastante generalizado. E a narrativa, não sei se tu na altura, mas eu enquanto jovem ainda apanhei isso, que era que íamos entrar numa idade do gelo. Exatamente. E ainda vivi um pouco assustado com isso. E uma das coisas que a comunicação social começou a fazer ainda de uma forma embrionária foi dizer, precisamos de começar a limitar a agricultura. Portanto, essa agenda de limitar a agricultura provavelmente também tem a ver com a introdução de novas técnicas e de sementes. Há muitos interesses e muitos desses também estão ligados a isso, também para ganhar dinheiro. Mas, de alguma forma, quem controla a alimentação tem um controle muito grande sobre as pessoas. Portanto, essa agenda de limitar a produção agrícola, já nem vamos falar da União Soviética e tudo o que se passou, mas este modo de pensar é um modo que provavelmente tem a ver com essas limitações que estão criadas. Na minha opinião, algumas delas completamente absurdas, o abate indiscriminado de gado, estão a ser criadas, e já em alguns países experimentaram algumas dessas coisas, e de facto foi uma catástrofe. E essa questão da carne artificial, lá está, é mais uma área em que, portanto, as alterações climáticas servem para quase tudo, não é? Para as pandemias, para as limitações na agricultura, para as restrições às liberdades individuais, e uma das coisas que também serve é para novas formas de produção de alimentos, nomeadamente a produção de carne artificial. E nós há bocado estávamos a falar do Gates, por exemplo, o Bill Gates, uma das coisas que ele tem investimentos pessoais é exatamente na produção de carne artificial. E depois, a mistura entre estas entidades filantrópicas, entidades de capital de risco, e as próprias agências do governo, é incrível. Nós quando estivemos a investigar a produção de carne artificial que foi licenciada pela
FDA? Pela,
não foi pela FDA, mas foi pelo Departamento de Agricultura americano. Okay. O Departamento de Agricultura, que também teve de dar essa aprovação, era um dos parceiros das empresas detidas pelo Bill Gates. Era um dos investidores na empresa. Portanto, isto é uma mistura.
É uma público-privada.
Essa mistura entre... porque a ideia destes senhores é que tudo serão parcerias público-privadas, que temos o setor da grande população e depois temos estas entidades que basicamente fornecem
determinam,
os serviços.
E depois determinam o que é havemos de fazer, comer, pensar.
E o que é mais assustador nisto tudo é que é uma transformação do modelo de sociedade, por isso é que muitas, como no Fórum Económico Mundial, veem a China como o grande modelo, que é a transformação de uma sociedade quem acredita na economia de mercado, em que, apesar, com todos os defeitos que obviamente tenham, mas que existia ainda alguma concorrência entre interesses diferentes, que depois refletia em produtos diferentes, umas empresas fechavam, outras abriam, havia essa instabilidade, para estas entidades quererem controlar basicamente tudo. E, portanto, deixa de haver essa concorrência. E o que é que acontece? Em vez de serem investidores privados que põem o seu capital, se correr bem, ganham muito dinheiro, se não correr, portanto, a economia liberal mais tradicional... O que eles basicamente estão a conseguir, através do lobby, de outros instrumentos e da manipulação também da opinião pública e da propaganda, conseguem que sejamos nós que estamos a cobrir o risco deles. Ou seja, eles investem, mas no fundo eles não têm risco, porque a grande parte do capital, eles investem uma parte, mas depois...
É o Estado, somos nós.
Somos nós, portanto. E aquela, como é aquele o caminho, mesmo que aquelas medidas não sejam eficazes, depois a pressão para se continuarem com elas é enorme.
Muito bem.
É a própria Comissão Europeia, são os próprios países que investiram credibilidade e dinheiro nelas.
Muito bem. Nuno Machado, diretor e fundador do The Blind Spot, eu sei que vocês vão ter agora um jantar muito em breve, em 30 segundos conseguires.
Vamos, nós fazemos uma das nossas atividades é conseguir, sobre alguns temas, algumas pessoas, nós tentamos trazer pessoas da sociedade, de empresas, das universidades, para serem discutidos e serem apresentadas visões diferentes. Já fizemos isso sobre vários temas que estão na ordem do dia e outros que não estão, mas que também são igualmente importantes. E, portanto, nós acreditamos muito nessa discussão de diferentes ideias e de...
Diferentes pontos de vista.
Claro, diferentes pontos de vista, de combate, mas também de umas pessoas aprenderem com as outras e de passarmos alguma desta informação que não está disponível para a sociedade, ou seja, para as pessoas, quando forem para a empresa, terem outros dados que não sejam aqueles dados que todos os dias vemos na televisão e que às vezes são insuficientes.
E podem saber desse jantar indo ver as redes sociais da Blind Spot?
Neste momento não, porque neste momento estes jantares são ainda por convite. É
bem.
Uma coisa que nós provavelmente no futuro temos em pensamento, porque tudo tem vantagens e desvantagens, que as pessoas também querem ter alguma liberdade
mas
para falar.
Mas quem quiser que envie um convite. Nuno Machado, do The Blind Spot, muito obrigado por ter estado
obrigado
aqui connosco.
Nuno.
Obrigado a si que nos acompanhou em mais uma semana de conversas. Quero desejar-lhe um excelente fim de semana. Recordar que na segunda-feira vamos estar de volta para mais um Isto é o Povo a Falar. Muito obrigado, excelente fim de semana e até a segunda. We'll be right back.